Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, agora são 7 horas e 35 minutos no Estúdio 2, na cidade de Dourados. O programa Ponto de Vista tem na apresentação o Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, na sonoplastia Marlo Fábio, na produção Osaí Sanabria e o jornalista Reinaldo Félix. Encontramos para dialogar com os nossos convidados sobre temas importantes e hoje vamos falar sobre obesidade, as suas causas e as suas consequências. E conosco está o Dr. Antônio Rattori, endocrinologista, médico do esporte e nutrólogo, que trabalha aqui em Dourados, já esteve conosco aqui no nosso programa. A Rita de Cássia Mendes, nutricionista responsável pelo banco de leite do Hospital Universitário da UFGD. E a Bárbara Falcão Mendes, graduada em farmácia e nutrição e pós-graduada em nutrição esportiva e nutrição clínica e proprietária do Armazém Natural. Então agradecemos os nossos convidados que estão conosco para este momento aqui na nossa Rádio Coração, falando sobre esta temática da obesidade. Bem-vindos, e queremos começar com o Dr. Rattori. Dr. Rattori, obesidade é considerada doença, então?
Ah, sim. Bom dia, padre.
Bom dia.
A obesidade hoje é considerada uma doença crônica, assim como hipertensão, diabetes, né? Ela precisa ser tratada dessa forma, porque é uma doença não... porque ela não é uma doença pontual, no qual a pessoa vai fazer uma mudança de estilo de vida, atividade, dieta durante alguns meses e vai tratá-la. Não, é necessário que ela tome essas providências por mais tempo, entre 18 a 24 meses, para então começar a obter os resultados dessa melhora. E hoje tem sido bastante subestimada, porque a gente vai se acomodando a esse estilo de vida corrido, essa alimentação desregrada, a base de sal, gorduras e falta de tempo, né? E acabamos por ignorar isso e aceitando aquela quantidade de peso corporal que vai aumentando e incomodando cada dia mais.
Muito bem. Dr. Rattori, quando a gente fala sobre esta temática, né, você traz alguns dados, por exemplo, a falta de tempo para o exercício, né, alimentação não regular ou não suficiente para manter a saúde. Que tipo de alimentação a gente diria hoje que realmente leva a pessoa a ter esta questão da obesidade?
Na verdade, existem pesquisas que falam que foi o aumento do fast food, né?
Uhum.
Por quê? Porque são
comida
alimentos
rápida.
Rápidos, né? Eles estão sempre perto de grandes empresas e devido à demanda e à quantidade de sabor, foi aumentada a quantidade de sódio, de gorduras insaturadas presentes nesses lanches. Principalmente eles vêm recheados de proteína, né? Porém, uma grande quantidade de gorduras e carboidrato também no pão. Acompanhado de um refrigerante e sempre de uma batata frita, geralmente, né? Em contrapartida, os alimentos mais saudáveis, que são a base de fibras integrais, enfim, eles não recebem o incentivo do governo para que essa mudança seja feita. Ou seja, eles acabam sendo mais caros, menos atrativos, e com isso a opção da população acaba sendo pelos fast food.
Uhum. Bom, vamos falar com a Bárbara, que é a primeira vez que vem no programa, na rádio também, Bárbara?
Primeira vez, padre.
Bem-vinda.
Obrigada.
Bem-vinda. Você é nutricionista e também tem uma casa de produtos naturais, né? Existe hoje uma procura da população por esses produtos. É tanto que se surge em casas é exatamente porque tem uma demanda. Essa demanda, ela chega orientada pela nutricionista, por um médico como o Rattori, que é nutrólogo, né? Ou as pessoas procuram esporadicamente?
Na verdade, a gente tem de todos os públicos, aquelas pessoas que já vêm com orientação médica ou nutricional, já com uma prescrição, seja de alimentos ricos em fibras ou de suplementos alimentares, mas também tem a população que vem de um conhecimento leigo, que são as informações que estão nas mídias, como nas mídias sociais, na internet, aquilo que faz o emagrecimento. Então, a gente tem um público de uma forma que vem de todos os, né, de todos os meios.
Uhum. E você percebe que é crescente, por exemplo, esse público? Cada dia mais há um número assim, de pessoas que procuram esse tipo de alimento?
Na verdade, sim. O que a gente vê é que realmente existe um aumento dessa procura de uma alimentação saudável, ou às vezes até pseudo saudável, que as pessoas acham que vão ter de melhorias, mas também ela está relacionada a essa maior procura, o que eu identifico, que são pessoas que têm maior acesso à informação também. Aquelas pessoas que têm a possibilidade de ser acompanhada por um profissional da saúde, ou que recebe uma orientação desde uma unidade básica de saúde, ou até de profissionais, né, com especialidade. Então, a gente vê que as pessoas que vêm com essa procura são pessoas que têm um maior acesso à informação. E é um público crescente, sim. Hoje vem se falando muito, existem programas nos meios, né, de comunicação com incentivo à busca dessa melhora na alimentação em virtude dessas doenças que estão cada vez mais prevalentes, e a obesidade é uma delas e muito séria.
Uhum. Bom, uma pergunta já, vamos aproveitar que você está com a mão na massa, né? Esses alimentos, né? Antigamente o alimento era um pouco desprovido de um sabor. A gente gosta de sabor, né? Sobretudo coisas doces e tudo mais. Dentro dessa dimensão do alimento natural, né? Mais natural, esses sabores hoje são incluídos? Dá para a pessoa desfrutar um pouco, pelo menos dessas gostosuras que a gente teria, né, em uma comida mais rápida?
Na verdade é o seguinte, padre, a alimentação natural, quando as pessoas elas estão buscando uma alimentação saudável, elas já estão começando um processo de conscientização e uma mudança de comportamento. Então, esses alimentos mais ricos em fibras, ou alimentos que a gente consegue inserir para uma melhora de um perfil de saúde, a pessoa já vem se despindo ou tentando se despir dessa procura pela palatabilidade, que é justamente o que o doutor Antônio falou, que esses alimentos industrializados, hoje de muito fácil acesso, em virtude do aumento da demanda da população, eles vêm mais enriquecidos realmente de sabores. Essas gorduras, os açúcares refinados que vêm sendo embutidos nesses alimentos rápidos, eles vêm com o intuito de aumentar a palatabilidade. Então, quando a pessoa já está com uma mudança ou iniciando um processo de comportamento, esses alimentos não, né? Os que eu considero realmente as fibras alimentares, suplementos. Alguns suplementos, sim, eles vêm, né, com um sabor acrescido, mas já vêm também com uma conscientização de adoçantes ou açúcares mais saudáveis, ou a redução desses açúcares. Mas os alimentos, depende da mudança comportamental, e isso faz parte do processo.
Uhum. Rita, a Bárbara traz essa questão da população leiga também que procura esse tipo de alimento, né? Qual a importância da pessoa passar por um profissional para realmente se reeducar em relação à alimentação?
A mudança de hábito, ela é gradativa, e quando ela é acompanhada, ela vem sem loucura. Ela busca uma mudança de coisas pequenas para que vire hábito e ocorra a manutenção. Quando se fala em obesidade, o grande desafio é a manutenção. Então, se você ir lá e fazer uma dieta muito maluca, o que vai acontecer?
Que viu
você
na
vai
internet,
emagrecer?
Por exemplo.
Vai, mas qual a dificuldade? A manutenção. Então, os estudos são bastante claros que quando o indivíduo muda comportamento, que é o grande desafio, existe a manutenção.
Certo. E a população também cresce nessa conscientização de procurar o profissional para realmente fazer um pouco esse trabalho, né, paulatino de conscientização e também de melhoria da alimentação?
Sim, hoje, como eu estou ficando mais velha, eu falo, eu cheguei em Dourados em 2005. Se a gente pensar o número de nutricionistas que nós tínhamos atendendo em consultório, era muito menor do que nós temos hoje. Hoje nós temos um público maior e o número de profissionais trabalhando maior. Então, isso acaba refletindo do quê? Numa busca maior, numa melhora, num maior acesso ao profissional.
E esses profissionais estão inseridos também nas escolas, já, né, na parte de trabalho na alimentação para os alunos?
Sim, até defendendo, eu sou de banco de leite, né, eu sou nutricionista de banco de leite. A primeira prevenção de obesidade infantil é o aleitamento materno. Uhum. Então, hoje nós temos estudos consolidados que a criança que amamenta, ela tem menor probabilidade de ser uma criança obesa. Então, quando a gente pensa que eu tenho desde um banco de leite, tenho, não em quantidades adequadas, mas muito mais até na pública que na privada, nas escolas nós temos o profissional nutricionista orientando merenda, nós temos nos postos de saúde, no NASF, precisa melhorar? Precisa, mas hoje se a gente fizer um retrato de quando eu cheguei em Dourados em 2005 e hoje, eu digo que melhorou bastante.
Ok. Bom, nós vamos abrir um parênteses aqui no nosso programa, porque está conosco o Dr. Rubens, que é juiz eleitoral, e nós estamos na iminência do pleito de amanhã, que vai eleger em alguns estados governadores e no país o presidente da República. Então, nós havíamos convidado outras pessoas para fazer parte hoje da nossa banca aqui para tratar dessa temática, mas o Dr. Rubens se dispôs. Então, vocês nos permitam abrir aqui um parênteses para esta temática também. Dr. Rubens, nossa eleição de amanhã, qual é a sua avaliação um pouco geral para depois a gente pormenorizar algumas coisas?
Bom dia. Bom, eu creio que será uma eleição bem mais tranquila do que foi no primeiro turno, porque são apenas duas eleições, né? De primeiro governador, depois presidente. Nós tivemos muito, muito problema com urnas, ou com eleição de alguns candidatos, de algumas linhas, né? Até porque a urna, as nossas urnas aqui são um pouco antigas, elas têm uma capacidade de processamento muito menor. Agora, para o segundo turno, como são menos candidatos, são menos dados que foram inseridos na urna, eu creio que não vai haver tanto problema como houve, né? Então, eu acredito que será uma eleição mais tranquila.
O senhor tocou em um tema que, quando nós procuramos exatamente a justiça eleitoral, uma das coisas que a gente gostaria de saber é exatamente isso. Se divulga muito na internet as fake news em relação à urna, que a urna é possível ser fraudada e tudo mais, né? E como é que está essa questão? Realmente, o que é que a gente pode esperar das nossas urnas, né? Porque se fala muito, mas nunca houve provas.
Não é ela, a urna em si, ela é indevassável, ela não está ligada na web, na internet, não há como se chegar a ela, né? Se não pelo ar, e não há essa tecnologia ainda.
Não tem problema com hack.
Não, não, uhum. Há de hacker, nada, de hater, nada. Uhum. A justiça eleitoral, quer dizer, ela é muito segura, ela tem vários compartimentos de gravação dos votos, são ao todo 5 possibilidades de se gravar os votos, né? Para evitar numa eventual alguma quebra, alguma avaria na urna, nós podemos recuperar os votos que já foram inseridos, né? Temos 5 ali, 4 ou 5 possibilidades de haver essa recuperação. Ela é absolutamente segura.
Uhum.
É um instrumento de vanguarda no mundo, né, que o Brasil já vem desenvolvendo há mais de 20 anos.
Exato. E quando a pessoa, por exemplo, a minha funcionária da paróquia, né, que trabalha conosco, ela disse que no primeiro turno, quando ela apertou um número, saiu uma imagem de outra pessoa. Isso.
Eu acho que
como
ela
é
errou.
Que, como, é?
Ela errou, não é? Isso não há possibilidade.
Ou talvez quando ela apertou um, porque os dois candidatos começava com um, né? Isso corre o risco de aparecer uma imagem de um outro?
Não há a menor possibilidade. Todas as urnas, desde terça-feira, fizemos a inseminação, uhum, né, das novas mídias, né? Agora são só 4 candidatos aqui do estado. e todas as urnas foram testadas uma por uma. Uhum. Isso não quer dizer que ela não vai dar algum problema no dia da eleição. E nós temos urnas sobressalentes, né?
Exato.
Para
serem substituídas.
Nós chamamos urnas de contingência para essa, para substituição. Mas todas foram testadas, estão todas funcionando perfeitamente.
Uhum.
A da minha sessão, da minha zona, que é a 18ª, foi testada de terça, quarta-feira. E até ontem estava sendo terminada da zona 43.
Uhum. Agora, nesses últimos dias, né, foi noticiado que o Tribunal Superior Eleitoral trocou a empresa que vai, não sei se avaliar ou anunciar, né, a contagem dos votos, né? E aí ontem mesmo, porque a internet virou, né, um campo sem dono.
Não, a totalização é feita pelo próprio TSE.
Uhum. Mas tem uma empresa que foi aqui, né? Tinha uma empresa até então, depois caiu, essa empresa saiu e foi contratada outra. Isso a imprensa nacional trouxe várias. Né? Isso não tem. Não pode gerar para, em relação aos próprios candidatos, aos perdedores, um questionamento, dizer, mas por que agora em última hora? E aí ontem ainda foi veiculada algumas notícias, né, que os donos da empresa estariam vinculados a um partido, a um candidato, isso e aquilo. Como é que a Justiça Eleitoral, diante disso, se pronuncia, né, diante dos últimos dias ter uma troca de empresa que vai processar isso?
Bom, de início, a Justiça Eleitoral não tem cor de agremiação partidária nenhuma.
Uhum.
Ela é absolutamente parcial. Agora, há questões técnicas, porque, veja, a Justiça ela é um poder prestador de serviço.
Uhum.
Né? E depende-se de prestador de serviço.
Claro.
Também para...
Precisa terceirizar, né?
Exato.
Uhum. Não dá para ter tudo na própria Justiça, né?
Agora, a troca deve ser por questões técnicas. Eu realmente não acompanho. Uhum. Esse, porque é feito lá nas altas
cortes,
né? Então, nós aqui de piso, uhum, não acompanhamos isso. Mas eu não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema, não, porque essas empresas, elas não têm acesso à própria totalização, à intranet do tribunal, que pode, a não ser o equipamento lá de totalização, quer dizer, não há essa ingerência.
Uhum.
Não será essa empresa que fará a totalização, mas sim o TSE.
Uhum. Quando os votos eram contabilizados, né, manualmente, obviamente tinha sempre representante dos partidos, né? Isso é feito ainda hoje? Mesmo com a urna eletrônica, pode-se ter... porque houve agora recentemente uma proposta de alguns que tivesse a presença de pessoas dos partidos e tal, tal. Isso é feito,
sim,
ou não?
Sim, não, sim, claro. Durante a eleição, uhum, cada coligação tem direito a dois fiscais em cada sessão, em cada sala de aula, onde é o João Bruno. Existe dois, pode haver até dois fiscais de cada coligação,
uhum,
não é? E dentro da Justiça Eleitoral, eles têm total acesso. Né? Uhum. Inclusive de acompanhamento das urnas, não existe segredo quanto a isso.
Uhum.
Eles têm total acesso.
Certo. A gente, eu sei que isso fica um pouco mais restrito às altas cortes, né? Mas a gente viu assim alguns ataques à própria Justiça Eleitoral, inclusive a ministros, de ambas as partes, né? No pleito nacional. E agora, vamos citar os nomes, vamos dar nome aos bois, né? Recentemente se fala o pessoal do Jair Bolsonaro fazendo questionamento, mas a gente sabe que no passado também o pessoal do Haddad fazia questionamento sobre a justiça e tal, tal, isso e aquilo, né? Nós poderíamos dizer que neste âmbito, pelo menos do jogo de palavras, essa é uma eleição mais violenta?
Olha, padre, uma eleição geral com esses ataques eu nunca vi.
Uhum.
Em geral, a eleição municipal ela é mais complicada. Por quê? Porque os amores e os ódios estão mais próximos.
Exato.
Né? Então, em geral, é uma eleição mais complicada. E, geralmente, essa eleição geral, federal, ela é mais tranquila. Eu nunca vi uma eleição federal tão brigada, com tanta disseminação de raiva, não é? Como essa. Realmente, ela foi muito polarizada, não é? E aí, por polos distintos, um de direita, o outro de esquerda. Eu não gosto de falar de extrema direita, extrema esquerda, porque não é isso.
Uhum.
É direita e esquerda.
Tem os extremistas nos campos, né?
Isso. Então, me parece que antes se polarizava entre esquerda e centro, não é? O alinhamento político dos partidos, e agora eu acho que, eu quero crer, eu não sou cientista político, mas, uhum. mas parece que isso, que esse acirramento se deu pela distância das propostas,
uhum.
né? A absolutamente contrariedade entre uma e outra.
Uhum. Também não sou cientista político, mas o que se diz por aí é que o centro acabou.
Falta. Porque o centro é o único campo, me parece, que tem alguma afinidade entre as duas, os dois extremos, né?
Exato. Muito bem. E o que é que o senhor espera, então, para amanhã, assim? Existem algumas peculiaridades. Aqui no Mato Grosso do Sul, o resultado só começa a sair a partir das 7 horas, que tem que esperar. Tem que esperar a parte norte do país, não é isso?
Eu creio que a totalização para governador do estado seja uma das primeiras do Brasil a sair.
Uhum. Também pelo número de eleitores, que não é tão grande também,
isso,
né?
Isso, E aqui sempre se caracterizou por ser muito rápida,
uhum.
né, a apuração aqui no estado. A para presidente vai demorar, porque tem que atualizar o Brasil inteiro, inclusive do exterior, né?
Uhum.
Então, talvez demore um pouquinho mais. Mas aqui do estado, queria que umas 7 horas, 7, umas 19h30 já tenha sido concluído.
Uhum. A contagem só pode começar quando o país todo começar? Então, por exemplo, na região norte tem diferença de 2 horas de Brasília. Só pode começar quando começar lá também, ou pode ir começando antes?
Então, mas é que, segundo os fusos horários, as eleições começam no Brasil inteiro no mesmo horário, né?
Certo.
Então eles começam.
Aqui terminou, começa a contar.
Sim.
5 horas no nosso horário, né? Então
tem... É só o tempo das urnas chegarem até o cartório, as mídias, na verdade, né? Chegaram até o cartório, que se inicia o processo de transmissão de dados.
Uma questão que eu acho que é importante o povo saber também. Então, as urnas saem das sessões, nos colégios, igrejas e outros ambientes, são levadas para o cartório eleitoral de cada cidade, ou tem cidades que concentram em outras? Digamos, Dourado seria um centro de trazer urnas de outras cidades para cá, ou cada cidade tem a sua?
Não, o que pode acontecer é algumas sessões, por exemplo, que ficam mais perto de outras cidades. Eu não vou me lembrar agora o nome de um distrito aqui de Dourados, mas fica mais perto de Eudápolis.
Certo.
A transmissão desses dados pode ser feita por outras cidades.
Uhum.
As urnas vêm para cá, mas a transmissão, às vezes, é feita por lá para ser mais rápido.
Uhum.
Né? Isso no Brasil ocorre em algumas situações. Né? Mas, em geral, cada cartório eleitoral recebe as próprias urnas.
Certo.
E transmite, uhum. os dados pela intranet.
E nesse cartório aí pode ter gente dos partidos?
Pode, claro, uhum. claro que sim. Partidos, da imprensa, enfim. Não dá para deixar, para franquear acesso para todo mundo.
Claro.
Porque são de espaço.
Exato.
Mas aí.
Tem que ter credenciados, né? Tem pessoas credenciadas.
Então a imprensa tem acesso, os fiscais têm acesso, até para fazer acompanhamento. Mas uma coisa é o seguinte, deixa só...
Claro, pode ir.
Encerrada a votação, porque no início da votação, o presidente da sessão emitiu uma zerésima, que é um documento no qual se demonstra que na urna não foi depositado nenhum voto ainda. Ao final da eleição, quando ele encerra, ele retira o boletim de urna, nós chamamos de BU, boletim de urna, que ali assim, já dá contagem de todos os votos. Pelo boletim de urna já é possível saber quantos votos existem naquela urna. Esse boletim de urna é juntado, né? Os dados são transmitidos para Brasília, né? E depois são comparados, são confrontados esses dois dados, justamente para evitar alguma fraude na transmissão de dados. Então, os dados da do boletim de urna são confrontados com os dados que chegaram lá em Brasília.
Certo. A Justiça Eleitoral, ela tem poder de polícia no sentido assim, de de decretar alguma coisa para que realmente possa ser tomada uma providência. A gente sabe que pode ter algum problema de violência, pode ter algum problema de denúncia, né, de compra de votos, etc. Qual é o poder da Justiça Eleitoral nesse dia?
Sim, sim. Durante todo o processo eleitoral, aliás. Uhum. Né, durante o processo eleitoral, existem situações específicas em que a Justiça Eleitoral ela acaba interferindo para possibilitar uma paridade de armas no pleito. Eu não gosto disso, para paridade de armas, porque parece que vão travar uma guerra, né? Mas não é isso. Para ver uma paridade de oportunidades.
Sim.
Vamos por assim melhor, né? Para que o candidato tenha mais oportunidades que outros. Então, a Justiça Eleitoral tem que agir assim, evitando, por exemplo, o abuso de poder econômico, que determinadas situações prestigiem um determinado candidato em detrimento de outro. Uhum. Né? Nós, a Justiça Eleitoral, ela tem esse poder. E evitar os crimes eleitorais, claro, definidos em lei. Apurar e declarar a absolvição. Uhum. A condenação dessas pessoas que cometeriam em tese esses crimes.
Muito bem, eu queria que o senhor agora pudesse talvez concluir a sua fala dizendo aí alguma coisa que talvez tenha me escapado aqui, né? Porque como eu também sou leigo na questão, né? Provavelmente o senhor gostaria de ressaltar algumas coisas para o dia de amanhã, para o dia de amanhã e hoje também, né? Porque hoje pode ter algumas coisas ainda que precisam ser vistas.
Eu me dirijo então aos eleitores de Dourados, que votem com tranquilidade, não é? Quando digitarem o número do seu candidato, esperem a fotografia aparecer, confirmar o verde, primeiro para governador, depois para presidente, com muita calma, não é? E sempre só confirme depois de que a foto realmente apareça. Uhum. Ela vai aparecer, não é? Nós tivemos muitos casos aqui, não só aqui em Dourados, mas no Brasil inteiro, de votos nulos que eu atribuo à votação errada.
Uhum.
Porque hoje em dia não tem mais sentido você anular o voto se você pode apertar o branco, que é a mesma coisa. Então votem devagar para que a urna possa receber seus votos e que na segunda-feira
estejamos mais ou menos pacificados.
Podemos superar esses ódios, né? E que voltemos, que não haja vencidos, nem uhum. vencedores, senão os candidatos.
Claro.
Né? E que o povo não seja nem vencedor, nem vencido, voltemos a ser uma grande nação brasileira.
Muito bem. Doutor Rubens, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Ponto de Vista, bastante esclarecedora para esse momento importante do país, certamente um dos mais importantes. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado, padre.
Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho já retornamos falando sobre obesidade.
Programa Ponto de Vista.